mais interessado em comentar discos, mas ao mesmo tempo levantando coisas interessantes a respeito da música popular, e Lúcio Rangel, esse mais profundamente, inclusive enfatizando a importância de compositores populares como Cartola, Pixinguinha, etc. Portanto, é no final da década de 1940 que surge realmente o interesse, o marco inicial, juntamente com os dois pioneiros, Almirante e Mário de Andrade, Ary Vasconcelos, Silvio Túlio Cardoso e o
Lúcio Rangel.
Lúcio Rangel, pode deixar com a pai. Essa deficiência de esquecer de nome. Silvio Rangel. Esses três pioneiros começam a pesquisa da música popular e começam a surgir os primeiros livros sobre música popular brasileira. Né? No caso nosso, que especialmente você interessa, eu comecei em 1968, por mero diletantismo, a anotar número de disco e repertório. Era uma coisa da minha infância. Eu sempre gostei de música popular, desde garoto que eu sempre gostei de música popular, sempre me interessei,
Um
mas
interesse, assim.
sem nenhuma previsão de futuramente fazer pesquisa, inclusive porque no meu tempo de garoto não existia essa
Não.
função, pesquisador de música popular, que foi na década de 30,
Isso desde Fortaleza.
desde Fortaleza, e eu sou de 27, né?
O senhor acha que isso veio dos pais, da família?
O quê?
Ah, o gosto pela música popular.
Não, é pura e simplesmente uma questão de vocação, assim como a música popular é uma coisa muito, muito importante para o brasileiro, a música popular brasileira faz parte da vida do brasileiro, né? Embora meus pais não fossem interessados no assunto, né? Eu começo, através de ouvindo programa de rádio, a me interessar por música popular, da mesma forma como me interessei pelo futebol a
Entendi.
partir de 1938, né? Então, a motivação principal para eu começar a levantar discografia foi ligar música à época, ou seja, à época da minha infância. Né? Então, eu, através das datas dos discos, eu ia sabendo que Carinhoso é de 1937, Meu Consolo é Você, de 1939, né? E assim por diante. E aí começo nessa. Inclusive, para isso me serve de estímulo o livro do Ary Vasconcelos, Panorama da Música Popular, que tem discografias, quer dizer, o modelo inicial de discografia que me fez realizar as primeiras anotações, são justamente as discografias que o Ary Vasconcelos publica no seu livro Panorama da Música Popular. E por aí eu vou levantando, nessa base, na verdade, eu sou bancário, eu sou funcionário do Banco Brasil
Ah,
Aposentado,
sim.
e não tinha nenhum interesse em me profissionalizar fazendo levantamento de música popular, né? Me dedicando à música popular. Quando cheguei em 1973, aí, nesse caso, eu já tinha procurado o Almirante, lá no Museu da Imagem do Som, e ampliado as minhas pesquisas com o consentimento dele, Almirante, de eu pesquisar no próprio arquivo. Aí, foi um passo largo que eu dei a favor da minha pesquisa, porque aí eu tive a oportunidade de conhecer coisas que o Almirante já tinha levantado e que colecionava, que estava lá no arquivo dele, como os suplementos das gravadoras, do lançamento de disco. Então, foi uma alegria enorme quando eu passei a ver praticamente tudo quanto era suplemento das três gravadoras que vamos dizer, existiram no Brasil nos anos 30 e 40, a Odeon, a Vitor e a Columbia. Então, quando chega em 1973, um conterrâneo meu, eu sou cearense, sabendo do meu interesse nesse tipo de pesquisa, diz, olha, lá em Fortaleza tem um pesquisador que também está fazendo o mesmo trabalho. E me deu o telefone dele, que é o Nirei. Então eu entro em contato com o Nirei, e aí eu fico sabendo que o Nirei, mais dois pesquisadores, que era o Alcínio e o Graço Barbalho em Natal, o Alcínio no interior de São Paulo, em Taubaté, eram os três que faziam exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo. Então, reunimos esforços e nós quatro, passamos a com bastante material, a continuar esse levantamento, a levar esse levantamento a sério. Como o Nires morava e mora até hoje em Fortaleza, o Graço já falecido em Natal, e o Alcino no interior de São Paulo, Taubaté, embora fosse cativo viajante, como se dizia na época, eu era o único a morar no Rio de Janeiro, onde estavam os arquivos das principais gravadoras, a Odeon e a Vitor. Né? Então, eu fiz uma tentativa, inclusive, de acesso ao arquivo da Odeon, e fui mal sucedido, porque o funcionário lá do arquivo disse que aquilo era uma documentação particular da gravadora e que, mesmo o melhor que fosse a razão da pesquisa, ele não podia franquear os arquivos da gravadora. Quando foi em 1976, houve o primeiro encontro de pesquisadores. E aí, esse encontro de pesquisadores, foi em 75.
Uhum. O primeiro.
Foi do Arambi, lá no Paraná.
Isso.
E eles, tendo conhecimento do direito e do Graço, convidaram os dois. Ele, Aramis, convidou os dois para participarem desse encontro.
O Alcino não.
O Alcino não tenho certeza, nem parece que não.
Tá.
Mas os dois, ao chegarem lá no Congresso,
em Curitiba,
deram-nos, naturalmente, ciência de que havia mais dois, pelo menos, que era eu e o Alcino, ou só eu, não sei, certeza se o Alcino teria ido ou não, mas me parece que o Alcino não foi.
Fica uma dúvida.
É uma dúvida. Não tem grande importância. E nesse, aí entra isso que você está pesquisando. Aí entra o Ministério da Cultura como decisivo para o acabamento desse levantamento, ou melhor, a finalização, cobrindo o máximo possível dos arquivos, inclusive os arquivos dessas gravadoras que nós não tínhamos acesso.
Uhum.
Nós fazíamos levantamento tudo através de suplementos e através dos próprios discos, que todos eles, menos eu, eram colecionadores de discos. Então, não existia ainda o Ministério da Cultura, existia o Ministério da Educação e o Departamento de Assuntos Culturais, que era chefiado pelo professor Diegues, pai do Cacá Diegues.
Uhum.
E o professor Diegues, Manuel Diegues, manda para participar desse encontro uma de suas funcionárias, uma de suas secretárias. E essa funcionária do Ministério da Educação acha importante esse trabalho e nos põe em contato com o próprio professor Diegues, e daí surge o apoio decisivo que, no caso, o Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação nos dá para que completemos o nosso levantamento. Uma pequena verba financeira para pagar despesas de cópias, xerox, coisas e tal, e o principal que nós pedimos, e ele nos deu uma autorização, ou melhor, um pedido do governo federal, do Ministério da Educação, às gravadoras para que as gravadoras nos dessem acesso
aos arquivos.
E com esse documento, nós abrimos as portas da Odeon, da Colúmbia
e da
Vito. Sendo que no caso da Vito foi mais fácil, porque eles até nos deram, que eles não tinham nenhuma, não ligavam nenhuma importância para aquele para aquele arquivo, aquele arquivo, e nos deram cópia de tudo quanto foi lançamento da gravadora nessa fase de 78 rotações. Então, com isso, nós completamos o levantamento, que só não foi total, levantamos porque a fase do disco de 78 rotações, que vai de 1902 a 1964, é de todo, lançou nesses 62 anos cerca de 35 mil discos, sendo aproximadamente 35 mil.
Ah, 35.
1964 foi o último ano do disco 78. 35 mil discos, 78 rotações, aproximadamente, foram lançados por essas gravadoras nesse período. Quer dizer, era o que havia em matéria de tecnologia para a fabricação de discos. Disco 78 rotações. Só que a fase elétrica, que é a principal, começa em 1927 e vai até o final, em 64. Mas entre 1902 e 1927, os discos eram gravados na chamada fase mecânica. Não havia ainda o eletromagnetismo sendo aplicado para a gravação do som, né? E nessa fase, nesse período de 1902 a 1927, nós não tivemos acesso a arquivo algum, porque não existia mais arquivo daquelas gravadoras pioneiras no Brasil. E aí o levantamento passou a ser feito, quer dizer, ficou incompleto, desses 7 mil discos, porque foi feito apenas no que chegou à mão em matéria de catálogo, em matéria de suplemento e em matéria dos próprios discos, né? Então, se na parte elétrica, eletromagnética, o levantamento está, digamos, 95%, 96% completo, na parte mecânica está incompleto pela falta de arquivo que já não existiu mais. E é decisivo, eu volto a dizer, para a conclusão desse trabalho, o apoio do Departamento de Assuntos Culturais, do Ministério da Cultura, nos deu para o acesso aos arquivos das gravadoras e a pequena verba para que, por exemplo, fosse datilografado o trabalho. Para você ter uma ideia, o datilógrafo, são 3 mil páginas que ele datilografou. Isso. Um dinheirão que tivemos, praticamente toda a verba foi gasta no pagamento desse trabalho que ele fez na Portugal. São 3 mil páginas, literalmente, né? Ele levou praticamente 6 meses para fazer isso.
E foi rápido ainda.
Agora, modéstia à parte, esse levantamento da discografia brasileira eu considero, modéstia à parte, volto a dizer, muito importante para a própria pesquisa da música popular. Porque aí o que era apenas, baseava-se apenas na memória das pessoas, e a memória é fraca, dizia, o Carinhoso foi gravado em 32, não, foi em 37, Banca Horária, tem uma prova, tem o número do disco, tem a data, tem tudo. Então, foi importante, modéstia à parte, volto a acentuar, porque aí temos uma base verdadeira para a pesquisa, que é o levantamento dos arquivos das gravadoras. Agora, novamente, e aí já é a Funarte quem vai patrocinar, novamente é importante a participação do poder governamental, porque em 1982, com o trabalho já pronto, na prateleira lá do Ministério, o Ministério não tinha verba para nem interesse em gastar dinheiro com a edição desse livro, que aliás não é nada comercial. Como é que nenhuma editora vai editar uma obra de 3 mil páginas para ser vendido 200 exemplares? Porque naquela época, principalmente, pouca gente iria comprar o livro, né? Seria um livro caríssimo e pouquíssimamente procurado por interessados. Então, era preciso um patrocínio para que a obra fosse editada. E esse patrocínio foi conseguido pela Divisão de Música Popular da Funarte, o chefiado na época, pelo Hermínio Belo de Carvalho, o Hermínio conseguiu o patrocínio da Xerox, que fez, editou cerca de 300 exemplares da discografia brasileira, que é o que existe, que está editado até hoje. Isso em 82, ela se vai um tempão, e não houve mais, vamos dizer, mesmo com a chegada da internet, não houve nenhum interesse mais do então, do já Ministério da Cultura, de, por exemplo, colocar esse levantamento na internet.
De forma digital.
De forma digital.
Até hoje isso não
Até
existe.
Até hoje não existe. O Flávio, o próprio Flávio Silva, que foi uma pessoa interessadíssima, é uma pessoa interessadíssima nisso, não conseguiu até hoje uma pequena verba para que se mantenha na internet esse levantamento, que ficaria aí ao alcance de todo mundo.
O que me parece que seria barato, inclusive.
Exatamente. Existe parcialmente, quer dizer, não com todos os dados, com alguns dados principais, naquele instituto lá de Pernambuco.
De Pernambuco?
Aqui da Nambuco, não,
Fortaleza?
Não, Pernambuco. Foi de Recife. É o instituto, o nome daquele, do autor de... Não me vem na memória, minha memória é fraca para gravar nomes assim. Tem um instituto lá em Pernambuco que tem esse na internet tem parcialmente a discografia. Uhum. É só o que tem.
Ah, tá. E aí o que ficou é só esses 300 exemplares.
Esses 300 exemplares.
Espalhados, o senhor deve ter aqui. O senhor tem aqui.
Tem, com aquele dali, aquele branquinho ali. Né? Mas inclusive.
Tem na Funarte.
Tem na Funarte, tem em várias bibliotecas, quer dizer. Há pessoas, inclusive houve gente que tirou cópia, né?
Sim.
Bastou.
Porque não tem nem mais para comprar. Né?
Mas não tem para, nunca teve para, não pode ser comercializado.
Eu já procurei até em sebo, mas não tem, existe, não acho.
Os quem tem não vai passar adiante. Né?
E, então, assim, na realidade, para ver se eu entendi, surgiu de um gosto mesmo do senhor, espontâneo pesquisar.
Não só meu, como dos outros três.
Dos outros também.
Do Grácio, do Nirese.
Do Nirese, do Alcino.
Quer dizer, nenhum dos quatro fez disso profissão.
Sim.
Cada um, eu era bancário, o Nirese funcionário público, o Grácio médico e o Alcino era vendedor, o chamado carteiro viajante, como você dizia antigamente. Uhum. Nenhum de nós ganhou profissionalmente para fazer.
Isso.
Fizemos literalmente por amor à arte, no caso,
sim,
a música.
É.
E aí
foram se conhecendo, formando uma rede.
Uma rede, no caso, os três que eram tinham discoteca, eu nunca tive uma discoteca, hoje tem, depois com o LP, essa coisa toda, e pela própria necessidade de ter a música em casa, hoje eu tenho uma razoável discoteca e a maioria já passado para CD, essa coisa toda, mas na época eu não tinha, e eles tinham discoteca de 78 atrações, né? E aí então entusiasmado com o sucesso desse trabalho, que realmente
era inédito.
E para quem tem vocação para isso, dessa parte nós temos, o fato de ter conseguido, digamos, essa proeza de conseguir editar um livro, um levantamento de um livro de 3 mil páginas, uma obra de 3 mil páginas, eu então prossegui nesse
gosto, né?
Esse gosto. Aí justamente eu me aposentei em 81 e aí tive o tempo inteiro para me dedicar à pesquisa da música popular, e a fazer viva essa coisa toda, né?
E esse primeiro encontro que ocorreu, então, foi na verdade decidido, organizado pelo Aramis, né?
Aramis
Milhart. E como é que ele tomou contato com vocês?
Eu não sei exatamente quem se viu de intermediário no caso. Uhum. Né? O fato é que ele é todo negócio. O contato vem naturalmente por causa da nossa pesquisa. Começamos a procurar pessoas que
se interessavam,
né, com essa coisa toda. E do fato, eles convidaram justamente os dois pioneiros do trabalho, que eram o Grasso e o Nilez.
Ah, tá. E aí eles convidaram.
É do momento que eu trabalho, quer dizer, convidaram o Congresso, convida o Nilez e o Grasso, o Ministério da Educação, através do Departamento de Assuntos Culturais, toma ciência da realização do trabalho e dá o apoio que acaba. Se conclui com a publicação em 81 pela FUNAR.
Uhum.
E aí nós seguimos para o momento, cada um a fazer pesquisa, e no meu caso, inclusive a escrever, até a oportunidade que eu tive de fazer livros, essa coisa toda.
Uhum. Porque o primeiro encontro dos pesquisadores, que foi em Curitiba, é o único que está sem a ata, né?
Está sem a ata, exatamente.
É,
não sei,
Flávio, ele acredita que possa estar no Instituto Aramis, né?
Aramis, pode ser que tenha lá, né?
Só que esse instituto eu nunca não consegui achar nem pela internet um endereço.
Era, no caso seria a viúva e o filho do Aramis.
Ah, o senhor não teria o contato deles?
Não, não tenho contato deles.
A viúva e o filho.
É possível que o Hermínio tenha, né? O Hermínio era muito amigo do Aramis.
Ah, tá. É, o Hermínio eu tô com muita dificuldade de conseguir conversar com ele, né? Ah. Eu não atendo o telefone na casa. Parece que ele tá viajando, inclusive. Acho que foi o Flávio que falou que ele deve estar em alguma cidade aqui da região. Ele tem um sítio, algo assim.
Ele vai no sítio, né?
Isso, parece que é algo assim. E aí os outros encontros...
Bom, aí então os outros encontros... em 76, um ano depois desse encontro... Aí já todos nós participamos. Já foi aqui no Rio, já foi patrocinado pela FUNARTE.
Justamente por ser pela FUNARTE.
A FUNARTE passou a ser sempre pela FUNARTE. E com a fundou-se a tal Associação dos Pesquisadores, né? E daí a realização desses encontros. Que teve o outro, houve outros encontros. E o último que houve, se não me falha a memória, foi em 96. E aí... patrocinado, quer dizer, realizado pela Casa de Rui Barbosa.
É.
O último que houve. Ah, não, não foi o penúltimo. Isso, o da Casa de Rui Barbosa foi em 96, eu não sei exatamente, e em 2001, o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro foi realizou o último encontro, que eu saiba.
2001.
É.
E o senhor participou... De todos.
Participei de todos, uhum.
Esses primeiros encontros que tinham, vocês debatiam...
amplamente, né?
O que seria a música popular, ou como proteger a música popular...
Como dar a música popular a importância que ela merecia. Né?
A importância que
daí
ela merecia.
Daí surgiram livros, inclusive a própria FUNARTE, porque eram pouquíssimos livros que havia sobre música popular. Então, a própria divisão de música popular da FUNAR, chefiada, diga-se de passagem, aí o Hermínio tem um papel importante, ela patrocinou diversas coisas, inclusive a edição de livros. Então, a primeira coleção de livros sobre música popular, que eu tive a honra de participar com a biografia do Braguinha, em 87.
Vencedora do Lúcio Rangel.
Hein?
Vencedora do concurso de monografias.
Concurso de monografias, exatamente. No meu caso, eu não entrei no concurso, porque aí eu já estava fazendo a biografia do Braguinha, e tinha muito contato com a FUNARTE, eu era muito, muito procurado para fazer o texto de encarte de disco, porque eles também lançaram uma série de discos, né? E aí, sabendo que eu estava fazendo, e que o Braguinha completaria em março de 87, completaria 80 anos, eles fizeram, incluíram nas edições da FUNAP com a biografia do Brasil.
Como algo interessante de se publicar naquele momento.
Quer dizer, eu já tinha publicado como participante da equipe e fez a discografia em 81. Em 82, eu fui chamado pelo... Era o centenário do nascimento do Getúlio. Eu fui chamado pela Fundação Getúlio Vargas para fazer uma fita com músicas referentes, músicas dedicadas ao Getúlio. Foi o político que mais teve, mais inspirou canções. E, surpreendentemente para mim, eles gostaram do texto que eu fiz de apresentação, comentando essas músicas, e fizeram um pequeno, eu fiz um livro sem saber que estava fazendo um livro, que era o texto explicativo dessa fita que eles tinham encomendado, com 40 e tantas músicas dedicadas ao Getúlio, que, ou melhor, tendo Getúlio como tema, e foi o meu segundo livro, que é um pequeno livro sobre Getúlio Vargas e a música popular. E o terceiro foi a biografia do Braguinha em 87.
Certo.
Né? E depois, mais adiante, a editora 34 tem uma coleção, inclusive dirigida pelo jornalista Tarek de Souza. E aí nós fizemos a Canção do Tempo, que agora, no final do ano passado, foi lançada a sétima edição do primeiro volume e a sexta do segundo volume.
Uhum.
E, posteriormente, em 2008, eu fiz a História da Música Popular, que também foi lançada pela...
34.
Pela 34.
Isso.
Então, no momento, além dos veteranos, no caso, eu, o Tiorão, o Sérgio Cabral, né, são os três que têm mais livros publicados, e outros mais apareceram, foram publicando biografias principalmente, e continua com essa vontade de escrever livros sobre música popular, em jovens como o Rodrigo Faô, que já fez várias biografias, e o outro Rodrigo, o Rodrigo, não tem um sobrenome, ele é descendente de árabe, Al-Zoghi, o Rodrigo Al-Zoghi. É muito bom também o livro dele sobre o Wilson Batista, é uma obra de primeiríssima qualidade, né? Estão seguindo.
E a FUNARTE continua abraçando, mesmo que devagar.
Devagar, essa coisa. Já não tanto como era, porque inclusive não tem verba para isso, né?
É, mas naquela época. Então, agora, o que o senhor acredita que fez naquele momento o governo começar a colocar verba nesse projeto?
Aliás, pequena. Diga-se passagem, o apoio, não pode dizer que foi um apoio amplo, mas foi.
Mas foi.
Foi decisivo, foi bom. Né?
Fez conseguir concluir aquela primeira etapa.
Aquela primeira etapa, e não só no caso da discografia, mas dos outros livros que eles publicaram, né?
Sim.
E dos shows
que ocorriam na praça.
Né? Coisa toda. E dos discos também. Tem uma coleção de discos feitas pela FUNARTE, todos com temas importantes.
O senhor acha que havia uma consciência ali do Estado de proteger algo que fosse brasileiro?
De proteger, de dar importância ao que ninguém antes tinha dado. E deve-se isso principalmente à figura do Hermínio Belo de Carvalho, que ficou durante uns 10 anos como diretor da Divisão de Música Popular e que bolou todos esses apoios. Um outro diretor qualquer talvez não tivesse dado tanto apoio quanto ele deu, porque ele mesmo faz parte dessa comunidade que se interessa em curtir a música popular.
O senhor acredita que o Hermínio foi fundamental manejar o instrumento que ele tinha para...
Exatamente, foi fundamental.
Entendi.
E isso caiu muito depois que
ele saiu.
Ele saiu,
cara. E assim, esse estado, ele começou a abraçar, na verdade, ele começa até com o MIS, né? Um pouquinho antes da Funarte, o Museu da Imagem e do Som, ele também foi financiado pelo estado, né?
É, tem o caso do
Almirante.
Aí, no caso, se deve a um político que entendeu que ele é... Que, aliás, eu nem fui votante, eu nem fui eleitor dele, o Carlos Lacerda, mas reconheço que dá em ele, com a sua inteligência excepcional, de...
Tentar destacar o Rio num cenário cultural, né?
Incluiu no cenário cultural um tipo de museu que não existia no Brasil, o Museu da Imagem e do Som. Quer dizer, o museu que existia no Brasil não tinha som. Né? E ele, inclusive, aproveitando a figura do Almirante e o arquivo do Almirante, proporcionou a criação desse tipo de museu, que já existe no Brasil, existe em São Paulo, existe em Fortaleza, outros museus da imagem do sol.
Uhum. Então ele
inspirado
foi
no do
Rio.
No do Rio.
Acabou sendo pioneiro, mas o senhor acredita que não foi uma ideia tão pensada em prol da música popular?
É, não foi. Quer dizer, foi principalmente da música popular, mas abrangendo outras coisas, como, por exemplo, cinema, fotografia. Essa coisa toda, né?
E tendo sempre por trás a ideia de destacar o Rio de Janeiro nesse cenário.
Nesse cenário, exatamente.
Ah, sim. Diferente de, no caso, uma Funarte que começa a colocar uma verba nessa associação de pesquisadores para se pensar música popular, né?
Exatamente.
Como o próprio nome diz, pesquisadores da música popular.
Embora não tenha havido, quer dizer, no caso da associação dos pesquisadores, não houve nenhum apoio financeiro para essa associação.
Uhum.
A associação era uma coisa só de pessoas, sem sede, sem nada, essa coisa toda, e não tinha verba nenhuma, né? A verba que teve foi para fazer
a editoração,
a publicação da discografia, principalmente. Foi básico para tudo isso.
Então, assim, por exemplo, ocorria um encontro, tomava-se, por exemplo, a iniciativa de que é importante para a música popular publicar essa.
Exatamente.
Então a Funarte tentava arrumar uma verba para fazer isso.
Para fazer isso.
Ah, tá. Então a Funarte.
E teve, naturalmente, a publicação de uma coleção de livros da Funarte sobre música popular, livros e discos.
Uhum.
Livros, discos e espetáculos, shows.
Uhum.
Foi muito importante, do ponto de vista oficial, do apoio oficial, essa divisão de música popular da Funarte. Porque, pelo menos na década de 1980, ela produziu intensamente essas três coisas: livro, disco e espetáculo.
Entendi.
Era 6:30, aquela coisa toda.
6:30, sim, nas praças, na horário de trabalho.
É.
Saída.
E difundiu realmente. Foi um apoio muito importante na música popular. Gente que jamais teria a oportunidade de fazer shows nos estados, por serem artistas novos, começaram a se projetar justamente no show da Funarte.
Agora, esses 6:30, aproveitando que o senhor citou isso, o 6:30 em cada estado em que ele ocorria eram artistas regionais.
Não, o 6:30 era
exclusivo aqui da...
Era exclusivo, quer dizer, o 6:30 era um projeto da Funarte e exibido nos estados.
Uhum.
Mas sempre com patrocínio da Funarte.
Não tinha
patrocínio estadual.
E, sim, mas eram artistas regionais.
Não, eram artistas... Eram artistas que estavam, fazendo sucesso no Rio e São Paulo.
Ah, tá.
É?
E quem escolhia quem faria esses shows?
Era a Funarte.
Era a Funarte.
Era a Funarte.
Ah.
Mas, de certa forma, como, na verdade,
o Hermínio?
O polo, vamos dizer, principal de discos e de arte popular, não só do teatro, como o cinema e a música popular, são o Rio e São Paulo. Uhum. O sujeito vem do estado para fazer sucesso aqui. Se ele ficar no estado só, ele não tem como difundia o seu trabalho.
Ah, entendi.
Entendeu?
E isso até hoje, né?
Até hoje, né? Quer dizer, compositores como o Ticino Rodrigues e o Capiba, em Pernambuco, outro em Rio Grande do Sul, se mantiveram, não moraram fora dos seus estados em época alguma, ficaram sempre em seus estados, mas suas obras foram editadas no Rio e São Paulo.
No Rio e São Paulo. Como centros difusores dessa...
Então, a Elis Regina, por exemplo, poderia ser uma cantora excepcional em Porto Alegre, mas não teria o sucesso que teve se não viesse para o Rio e São Paulo. Né?
Porque
a mesma coisa, Caetano e Gil, se ficasse lá na Bahia, não teriam se projetado como se projetaram aqui, através da mídia do Rio e de São Paulo.
Uhum.
Né?
Entendi.
Embora se faça disco na Bahia, se faça disco, né?
Claro.
Mas não tem a força que tem o centro cultural que representa, quer dizer, vamos dizer, é o polo principal de difusão da arte, da música popular e da própria música erudita também. Rio e São Paulo, especialmente as capitais.
Entendi. E o Estado, a partir do momento que ele financia, por exemplo, na Associação dos Pesquisadores, eu encontrei nas atas, por exemplo, que eles pagavam algumas passagens, né?
Exatamente, eram pequenos patrocínios, não tinha verba.
Pequenas verbas mesmo, inclusive não podia nem algumas vezes trazer a esposa, né? Porque não tinha dinheiro para passagem.
Exatamente.
Isso eu vi nas atas, aqui na FUNARTE. Agora, o senhor consegue lembrar, assim, se o Estado interferia de alguma maneira no pensamento de quem organiza? Não, nunca houve esse tipo de interferência. Então, por exemplo, o que a Associação dos Pesquisadores entendia como música popular brasileira era algo dos pesquisadores, que nunca sofreu uma interferência do Estado.
Não havia nenhuma interferência oficial na temática do que seria realizado.
O que era tido como música popular era fruto do conhecimento, do trabalho e da pesquisa de vocês.
Não só do próprio pesquisador, como dos próprios artistas, né?
Uhum.
No caso dos espetáculos. Né?
Uhum.
Se estava começando a fazer sucesso uma cantora do Rio, ela era incluída no 6 e meia e fazia um circuito de 4, 5 cidades fora do Rio. E assim, não só os que estavam conversando, como os que já estavam consagrados. Porque era um espetáculo barato e de grande sucesso.
Entendi. Isso é muito interessante, porque a gente tem muito uma visão de que o Estado, né, por ser uma ditadura naquele período, controlava e cerceava totalmente a música.
Era o controle. No caso, era político. Quer dizer, se você faz uma letra de música que um censor considera, vamos dizer, inconveniente para o regime, ele estava. A quantidade de letras de música que foram proibidas é descomunal, né?
Uhum.
A coisa toda. A mesma coisa acontecia com cinema e outras coisas mais.
Sim.
Rádio, essa coisa toda. E antes, na ditadura getulista, em 1937-1945, também havia intensa participação da censura em tudo que era feito.
Mas ela não interfere no pensamento sobre a música popular.
No caso da ditadura dos militares, de certa forma, muito pouco ela influía nisso, porque inclusive não havia praticamente artistas que pensassem de acordo com o regime, entendeu?
Então,
o que havia, as manifestações eram sempre de protesto. De,
uhum.
Como era puramente artística, a política, manifestações apolíticas,
uhum.
Não, nada a ver com, né? Como é o caso das canções, amorosas, as canções românticas, né? Não tem nada a ver com. Não tem nada absolutamente a ver com a política do país, né? Agora, e vez por outra, conseguia-se fazer, como no caso dos festivais, música de protesto.
Uhum.
No caso da ditadura de Getúlio, nem música de protesto havia.
Entendi.
Era todo mundo, inclusive o Getúlio era muito amigo de vários compositores e cantores, como a Lina Batista, Licinha Batista. Deu apoio ao Bando da Lua para acompanhar a Carmen Miranda nos Estados Unidos. Isso é a ditadura de Getúlio. Quer dizer, na ditadura de Getúlio, não houve na música popular uma contestação. Na ditadura militar houve uma contestação bastante, vamos dizer, punida, né? Mas de qualquer maneira marcou presença.
Uhum. Mas ela não acaba não influindo justamente por quem está pensando ali, quem estava pensando a música.
E inclusive toda essa fase da FUNARTE, ou melhor, a maior 10 anos da FUNARTE foram dentro da
ditadura. Ela praticamente nasceu na ditadura, né?
Nasceu, praticamente nasceu
na ditadura. Então, na prática, isso acaba não influenciando esse pensamento por vocês estarem mais...
Diretamente não.
Diretamente não. Entendi, isso é muito importante pra gente.
Apenas evitava de ter coisas...
que fossem muito políticas naquele momento.
E que eles achavam que fossem contra, de contestação ao regime.
Mas não que viesse uma ordem de cima, que impusesse aquilo, né? Vocês mesmos é que tomavam esse cuidado.
É, exatamente.
Entendi. E então, assim, além da Associação dos Pesquisadores da MPB, o senhor participou, assim, por exemplo, da Editora Abril, com a coleção...
Não, eu não cheguei a participar na Editora Abril. Eu cheguei, inclusive, a fazer só um texto, mas assim, nem chegou a ser publicado, porque foi a última coleção, aquela coleção que tem do
Nova História da Música
Popular. Exatamente, com os compositores. Eu tinha feito a biografia do Braguinha, estava fazendo a biografia do Braguinha e me convidaram para fazer um texto no fascículo relativo ao Braguinha. Mas a coleção foi interrompida antes da publicação desse texto. Mas era esse pessoal, por exemplo, o Tiorão fez bastante coisa, né? O Tiorão e o Sérgio Cabral participaram dessas coleções.
Da coleção. Então o senhor aponta na Abril, o Tiorão e o Sérgio Cabral, né? E o Ferretti também.
O Ferretti, aliás, depois o Ferretti abandonou a. Ficou mais dedicado lá à vida profissional dele como advogado e não abandonou a pesquisa, né?
Uhum. Eu vou conversar com ele semana que vem.
Com o Ferretti.
Isso, lá em São Paulo.
E tem o Zusa também.
Ah, o Zusa.
O Zusa foi meu sócio na Canção do Tempo, né?
Uhum. Também eu vou entrevistar ele um pouquinho mais pra frente. Entendi. Então esses, eles participaram da associação e também da...
O Zusa, inclusive, foi presidente durante um período.
Da associação, Ele é muito importante pra gente. Entendi. E assim, o senhor, acho que o senhor destaca...
Resumo da obra. Se não fosse a associação, jamais a discografia teria sido completada e muito menos editada.
Exatamente. Então, por exemplo, a pergunta que eu ia fazer aqui é: o senhor acredita que essa instituição foi algo importante para a música popular? Sem dúvida, porque acabou publicando em forma de memória, de papel, toda uma pesquisa sobre a música popular.
Razão que não poderia ser completada porque as gravadoras não permitiam o nosso acesso a seus arquivos. Com o apoio oficial, elas foram obrigadas a nos abrir os arquivos e com isso nós completamos o levantamento da discografia num período mais importante, que é o que vai de 27 a 64, 1967.
Porque a análise dessa discografia permite a gente, assim, vamos dizer, arriscar, elencar o que é a música popular, né, do Brasil.
Inclusive você, eu defendo essa tese, vamos dizer assim. O que não foi gravado não vale. Quer dizer, você pode ter 800 composições, mas ele só gravou 400, as 400 que não foram gravadas, como é que vai ficar na memória do...
Ela não se torna uma música, e sim uma composição.
Uma coisa particular dele. De papel. Ele pode apresentar em show, essa coisa toda, mas não. Não entra para a história da música do país.
Não é uma memória sonográfica, né?
Agora, exatamente. Não é um documento. O disco é um documento importantíssimo, decisivo para a existência de um repertório de um compositor e de um intérprete.
Entendi.
O disco o suporte que eterniza a obra. Vamos dizer assim, talvez pedagogicamente, mas é verdade, né? Com o disco está, com a gravação, aquilo está eternizado, a não ser que seja destruído.
Entendi. E o que o senhor, assim, explicaria, se eu te perguntasse, o que é música popular para o senhor?
Há uma diferença, há dois tipos. Na verdade, existem três tipos de música. A música folclórica, que é a música do povo sem conhecimento de autoria. A música popular, que nasceu da música folclórica, a partir do momento em que os autores passaram a ser editados, quer dizer, antes de haver a edição gráfica das partituras, era tudo na base do folclore, porque não tinha autor, não tem autoria. Por exemplo, você pega Meu Limão, Meu Limoeiro, uma canção, não tem ninguém sabe quem foi o autor, né? Então, a Asa Branca, por exemplo, é um tema popular que passou a ter autoria porque o Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira, digamos, fizeram uma edição, uma estilização, né? O tempo certo é uma estilização. Existia o tema Asa Branca. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira fizeram a estilização que se tornou um sucesso popular. E então, muito justamente, passaram a ser considerados, a receber direito autoral sobre aquela obra. Mas, na verdade, é um tema popular. Como são tantos temas populares que permanecem como folclore, porque ninguém sabe quem foi o autor. Casinha Pequenina, Canção Casinha Pequenina, é uma dessas composições. A música popular, que é a música que, digamos, é a música folclórica com autoria, e a música erudita, que é um negócio muito mais elaborado, muito mais, vamos dizer, sofisticado, né? E que, muitas vezes, inclusive, se inspira na própria música popular, mas é apresentada de uma maneira um tanto quanto mais elitizada do que é o canto popular. Né? Uhum. Então... A importância da música popular, no caso, eu considero a música popular, incluindo o folclore, como a base, inclusive, da sofisticação da música erudita. Sem a música popular, sem a música do povo, não existiria a música erudita, que é uma sofisticação
dessa música.
Né?
E nesse período, o senhor acha que talvez o nome de grande liderança da música popular, dessas instituições, seja o Hermínio? Ou o senhor pode citar um outro nome? O senhor acha que é um conjunto?
Não, o Hermínio se destaca, né, porque teve a música popular teve a sorte de colocar o Hermínio naquele posto, que às vezes bota um sujeito que nem gosta de música, podia botar lá para protegido do indeterminado político, que não ia fazer nunca o que o Hermínio fez, que não tinha nem o conhecimento, nem o amor à música que o Hermínio tem. Né? Então foi decisivo. Eu considero o Hermínio, nesse plano, nesse apoio oficial, do fator positivo do apoio oficial, eu acho que a figura do Hermínio é a mais importante.
Entendi.
Pelo que ele fez, pela música popular.
E o senhor tem consciência da sua importância em todo esse trabalho?
É o tal negócio, eu colaborei fazendo parte da equipe.
Que praticamente ergueu, né?
Fornecemos, nós quatro fornecemos para nós mesmos e para os outros uma base para pesquisa, que é saber quem fez, em que ano fez e quem gravou aquilo.
Ok, vai ser fundamental para pesquisadores. Agora,
depois nós temos, no meu caso, desta parte também, que dá uma colaboração, no caso da Canção do Tempo, que eu e o Zuza comentamos 629 composições, no período de 85 anos. Então, é uma história da música popular através das próprias canções. Vocês acompanham o desenvolvimento da música popular através das próprias canções, que nós cobrimos nesse período de 1901 a 1985. E também contribuímos desta parte com a história da música popular brasileira, que é um resumo do desenvolvimento da música popular brasileira a partir do momento em que o folclore passou a ser editado, ou seja, no final do século XVIII, que é 1770, a música popular brasileira, portanto, nasce na década de 1770, né? E aí essa história que eu escrevi é a intenção. Ela não se aprofunda em nenhum tema. Ela dá o passo inicial para todos os temas que eu considero importantes. Se a pessoa se dedica, por exemplo, a um determinado tema, ele tem lá nesse livro a base para o ponto de partida.
Uhum.
A obra do Pixinguinha, você vai lá no livro e vê a importância da obra, um resumo do que é, e aí a pessoa pode se desenvolver. Né?
Começa daí.
O samba, o que é o samba? Tem a história, o que é o samba, por que nasceu, a coisa, e o desenvolvimento. E assim, outros temas, pela essa minha história da música popular brasileira, ela não se aprofunda em nenhum tema. Ela dá a dica para que a pessoa tenha uma base para se aprofundar.
Uhum.
Uma base sólida para, a partir dali, ela desenvolver o seu trabalho.
Entendi.
O pesquisador desenvolver o seu trabalho.
Entendi. Então, é de fundamental importância.
Essa, pelo menos, foi a intenção que eu tive.
Uhum. E na verdade, a gente está acabando, mas só para eu, assim, ter uma ideia, dentro da Associação dos Pesquisadores, o senhor tinha alguma função específica?
Não, eu nunca tive. Eu nunca... Inclusive o fato de eu fazer a pesquisa do ponto de vista puramente diletante, quer dizer, quando começou a Associação de Pesquisadores, eu era um bancário e não nada depois. Depois, quando eu me profissionalizei, eu não teria tempo, como tiveram vários presidentes da associação para exercer essa função. Né? Eu sempre colaborei com o trabalho, mas não com uma função assim.
Entendi, apenas participante.
Participante.
Comunicação.
Essa coisa, nada de organizar congresso, de organizar.
Algum cargo, né?
Exatamente.
E
essa associação era uma coisa muito, muito modesta. Era apenas uma maneira de agrupar aquelas pessoas.
O senhor acha que foi uma ampliação, na verdade, daquele primeiro encontro ali de conhecimento do senhor com o Nirese? Aí foi lá para o Aramis.
Quanta gente eu conhecia através da associação. A associação fez com que as pessoas, com que os pesquisadores se conhecessem mutuamente.
O que eu venho pensando, assim, né, nesse caminho de pesquisa, né, eu não sei se o senhor trabalha muito com a internet, né?
Muito.
Mas tem Facebook.
Assim, no meu tempo de que eu comecei a escrever, já existia.
Eu fico pensando assim, a impressão que me dá é que a associação é o Facebook da época, né?
Pois é.
É onde você troca a comunicação.
Exatamente. Inclusive eu faço parte do Facebook. E publico muita coisa no Facebook. Porque depois que eu completei, eu estou com 89.
Ah, sério mesmo?
Daqui a Há sete
meses. Eu não fiz a conta, na verdade.
Daqui a sete meses, eu estarei com 90, se dizia até lá, eu tinha vivido. E por um, vamos dizer, um prêmio da natureza, eu estou lúcido, perfeitamente lúcido.
Nossa, imaginava o senhor ter uns 70 anos em torno disso.
Agora, eu não quero ser, porque aí eu estou muito novo para ser chamado de senhor. Então, acontece o seguinte. No ano passado, eu e o Zinho fizemos a Caçada do Tempo. Lançamos o primeiro volume em 97 e o segundo em 98. E eles, esses dois livros, até hoje nunca saíram de catálogo. No ano passado, o Zuzi teve a ideia de propor uma revisão, uma reestruturação dos livros, com um acréscimo de novos comentários, quer dizer, novas composições comentadas. E a editora aceitou e lançou, em janeiro, o que seria a sétima edição do volume 1 e a sexta do volume 2, com um aumento de 51 composições comentadas. Documentamos, acrescentamos as que já tínhamos, né? Totalizando, então, 629 composições comentadas. E isso da maneira mais variada possível, nós fazemos, inclusive, desde sempre que caiba no comentário um pouco de humor, nós acrescentamos, para tornar o livro a voz já não está tão nítida como era há 10 anos. Eu sempre achei e acho que um livro didático não precisa ser chato. Um livro didático, desde que a pessoa que faça o livro tenha capacidade para isso, tem que ser uma leitura agradável.
Agradável. Né?
E isso, de certa forma, eu tenho conseguido mudar a parte desse livro que eu faço, entendeu? Tá. E a pessoa... Então, vamos lembrar, a canção, a história da música popular brasileira, eu tive a honra, e apesar de não ser conhecido em São Paulo, sabe, a editora em São Paulo, mas eu não sou uma pessoa, nunca vivi em São Paulo, nunca participei de nada em São Paulo. Então, o livro foi editado em 2008, por 2 anos depois do livro editado, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo resolveu incluí-la no programa que ele tem de biblioteca para as escolas públicas. Né? Então, a editora 34 fez uma edição especial, com preço especial, para a Secretaria de Educação mandar para a CEN. Então, foram 4.200 exemplares editados para serem distribuídos nas bibliotecas das escolas públicas. Eu fiquei sabendo que tem 4.185 escolas públicas em São Paulo. Cada uma delas recebeu. Então, esse meu livro, A História da Música Popular, não é didático, é quase didático, mas não é didático justamente por causa que eu procuro
tornar bem agradável, né?
A leitura agradável. Não tornar uma leitura só de... Não é apenas um livro de referência. É um livro de referência que a pessoa não se chateia em ler. Por quê? Sem querer falar mal dos autores que não adotam essa maneira de pensar. Né? Eu acho um saco pegar um livro de referência cuja leitura não seja agradável.
Fica ali, você não... Parece que não anda, né?
Não anda. Então, sendo a leitura agradável, o assunto atrai o leitor. O leitor o leitor se sente atraído, quer dizer, não se chateia em ler aquele. Há determinadas coisas, determinados aspectos que entram na história e sem prejuízo da história, da veracidade do que foi dito, torna uma coisa agradável para o leitor.
Muito bom.
De maneira que, por causa disso, então, é que a Canção do Tempo está, foi em 97, vai fazer 20 anos que tem cantado.
É, isso mesmo.
Quer dizer, jamais será um best-seller, mas...
É, mas ele é estável o suficiente para...
É, para a vida, da longa vida. E a história da música popular está no mesmo caminho, que foi lançada em 2008, já se vão quase 9 anos, lançada em abril de 2008, 9 anos.
Entendi. E o senhor acredita que... O senhor estava contando a história desde o Almirante, quando começou, né? É. Aqueles primeiros. O senhor acredita que é o mesmo percurso de música, de história da música popular que está se seguindo até essa associação, né? E até a Funarte? É um mesmo ideário, uma mesma ideia.
Exatamente.
É a mesma ideia.
É a mesma ideia. Ou seja, de comunicar ao povo... E a música popular merece atenção.
Levar o público brasileiro à música.
Por exemplo, na minha família, por exemplo, meu pai achava a música popular uma coisa sem nenhuma importância. E era o pensamento da elite, digamos, era menosprezar a importância da música popular. Samba era uma opinião, aliás, quantas vezes eu vi isso, uma opinião que poderia ser punida até com o processo. Samba é coisa de crioulo. É uma coisa. Preconceituosa.
Sim.
E havia preconceito contra a música popular.
Total.
Agora, a Noel Rosa, por exemplo, só veio ter a consagração 15 anos depois de morto. Ele é, quer dizer, o pessoal que gostava de música popular adorava as músicas dele, mas a consagração. O reconhecimento da importância dele só veio acontecer na década de 50, quando ele começou a ser regravado. Porque entre 39 e 52 teve uma música do Eor gravada. Nesses 13 anos, depois ele morreu em 37, em 39 ainda teve uma música dele que póstuma, gravada póstumamente. De 39 a 52, só em 47 houve uma música gravada dele. Estava inteiramente esquecido.
Entendi.
Aí, justamente por causa desses nomes que eu citei aí, que escreviam sobre música popular, que se passou a ter mais respeito e a dar importância à música popular.
Entendi.
O Tiorão, que é até mais moço que eu. O Tiorão é de 28, é um ano mais moço.
Ah, é, né?
É um dos meus mestres, o Tiorão. Embora eu não concordo com tudo que ele diz, mas é um excelente pesquisador e muita coisa eu aprendi através do livro dele. A mesma coisa aconteceu com o Ari, que era outro mestre meu, que era apenas meses mais velho do que eu, no ano das contas. Eu aprendi muita coisa com o Ari.
É uma verdadeira rede, né, que vocês formaram, né?
Exatamente.
De comunicação.
Que se na década de 50 tinha três pessoas fazendo livros sobre música popular, três ou quatro, hoje já tem uma quantidade muito maior das pessoas. Gente, inclusive, que faz um livro só, mas está lá. É uma biografia de um determinado compositor, de um determinado cantor, que a pessoa faz, não faz mais nenhuma outra, mas ele entra para... Para o rol das pessoas que escrevem sobre música popular.
Yeah.
E continua com esses novos
pesquisadores. E até a universidade agora está assumindo também, né?
Exatamente. E mesmo, depois dos 80 anos, não estou aceitando mais nenhum trabalho profissional. De porque. Eu estou muito bem, graças a Deus, mas eu não posso forçar a barra. E mais desde os anos 80 até o começo do século atual, eu fiz várias matérias de palestra, eu fiz várias universidades eu fui convidado a fazer.
Sim.
E os usa mais ainda do que eu. Tiorão
O Hermínio também.
Hein?
O Hermínio também.
Também. Mas o Armin não se considera um pesquisador. Ele acha que ele é um
tocador de projetos.
É, exatamente, exatamente. Um animador de projetos. De maneira que é isso aí.
Entendi. Acho que é assim, acho que
tá bom.
Esclareci bastante.
Aí você tem uma ideia do que...
Vou interromper.